Sarene entrou no salão de baile do palácio com uma grande bolsa preta no ombro. Várias mulheres lá dentro ficaram boquiabertas. O que foi? Ela perguntou. São suas roupas, querida. Daora finalmente respondeu. Essas mulheres não estão acostumadas com essas coisas. Parecem roupas de homem, Seaden exclamou, o queixo duplo balançando em indignação. Sarene olhou surpresa para o macacão cinza que usava, então voltou-se para as mulheres reunidas. Bem, não esperavam que fôssemos lutar com vestidos, esperavam? Mas depois de estudar o rosto das mulheres, se deu conta de que era exatamente o que esperavam. Você tem um longo caminho para percorrer, prima. Lúquio advertiu em voz baixa, entrando atrás dela e tomando assento no outro lado da sala. Lúquio? Sarene perguntou. O que está fazendo aqui? Espero sinceramente que essa seja a experiência mais entretida da semana. Ele disse, reclinando-se na cadeira e colocando as mãos atrás da cabeça. Não perderia isso nem por todo o ouro dos cofres de Urim. Nem eu, declarou a voz de Casey. A menina passou por Sarene e abriu caminho entre as cadeiras. Mas Daorn chegou correndo pelo lado e saltou na cadeira que a irmã havia escolhido. Casey bateu os pés de raiva. E então, percebendo que todas as cadeiras ao longo da parede eram exatamente iguais, escolheu outra. Sinto muito, Luke eu disse, dando de ombros, embaraçado. Estou preso a eles. Seja bom com seus irmãos, querido. Daora o repreendeu. Sim, mãe. Luke eu respondeu imediatamente. Levemente desconcertada pela súbita audiência, Sarene voltou-se para suas futuras alunas. Todas as mulheres do círculo de bordado estavam ali, até a pomposa Daora e a desmiolada rainha Etienne. A roupa e o comportamento de Sarene podiam mortificá-las, mas a ânsia por independência era maior do que a indignação. Sarene permitiu que a bolsa escorregasse do ombro até chegar às suas mãos. Abriu um lado e retirou uma de suas espadas de treino. A longa e fina lâmina fez um leve ruído metálico quando Sarene a libertou e o grupo de mulheres se afastou. Isto é um saire, Sarene explicou, fazendo alguns golpes no ar. Também é chamada Kimir ou Gedaver, dependendo do país em que se está. Essas espadas foram criadas em Jador como armas leves para batedores e caíram em desuso depois de algumas décadas. Mas então foram adotadas pela nobreza jadoriana por causa de sua graça e leveza. Duelos são comuns em Jador e o estilo rápido e elegante da esgrima com saire requer grande habilidade. Pontuou suas sentenças com algumas estocadas e fintas. A maior parte, movimentos que jamais usaria em uma luta real, mas que de toda forma pareciam bons. As mulheres estavam fascinadas. Os Dulas foram os primeiros a transformar a esgrima em esporte, em vez de um meio para um homem matar o outro que decidia cortejar a mesma mulher. Sarene prosseguiu. Colocaram essa pequena protuberância na ponta e tiraram o fio da lâmina. O esporte logo se tornou bastante popular entre os republicanos. A neutralidade dos Dulas, em geral, mantinha o país afastado das guerras, e então uma forma de luta que não tinha aplicações marciais os atraía. Junto com a ponta arredondada e a lâmina sem fio, estabeleceram regras que proibiam acertar certas partes do corpo. A esgrima não chegou a Arelon porque os elantrinos eram contra qualquer coisa que lembrasse combate, mas foi muito bem recebida em Theod, com uma mudança notável. Tornou-se um esporte feminino, Os homens teodenos preferem combates mais físicos, como as justas ou as lutas com espadas longas. Para uma mulher, no entanto, o saire é perfeito. A lâmina leve nos permite fazer pleno uso de nossa destreza e, acrescentou, olhando Lúquio com um sorriso, nos permite capitalizar nossa inteligência superior. Dito isso, Sarene tirou uma segunda lâmina e a atirou para a jovem Torena, que estava na frente do grupo. A garota ruiva pegou a espada com expressão confusa. Defenda-se, Sarene avisou, levantando a lâmina e adotando pose de ataque. Torena pegou o saire desajeitadamente e tentando imitar a postura de Sarene. Assim que Sarene atacou, Torena abandonou a posição com um gritinho de surpresa, brandindo o saire com ambas as mãos. Sarene arrebatou facilmente a espada da garota e posicionou a ponta da espada entre os seios da oponente. Você está morta, Sarene a informou. A esgrima não depende de força, requer habilidade e precisão. Use apenas uma mão, terá mais controle e alcance dessa forma. Gire o corpo um pouco de lado, isso permite criar uma distância maior e fica mais difícil acertá-la. Enquanto falava, Sarene tirou da bolsa um maço de varetas finas que mandara fazer. Eram, é claro, substitutos pobres de uma espada de verdade, mas teriam que servir até que o armeiro terminasse os saires de treino. Depois que cada mulher recebeu sua arma, Sarene começou a ensiná-las a atacar. Foi uma tarefa difícil, muito mais difícil do que Sarene esperava. Considerava-se uma espadachim decente, mas nunca lhe ocorrera que ter o conhecimento era inteiramente diferente do que transmitir o conhecimento para os demais. As mulheres pareciam descobrir modos de segurar suas armas que Sarene teria imaginado serem fisicamente impossíveis. Atacavam de modo selvagem, se assustavam com as lâminas que iam e vinham e vinham e tropeçavam nos vestidos. Depois de um tempo, Sarene deixou-as praticando estocadas. Não confiava em colocar uma lutando contra a outra até que tivessem as máscaras e as roupas adequadas, e se sentou ao lado de Lúquio com um suspiro. Trabalho exaustivo, prima? Ele perguntou, obviamente apreciando a visão de sua mãe tentando manejar uma espada com um vestido. Você não tem ideia, Sarena disse, secando a testa. Tem certeza de que não quer experimentar? Lúquio levantou as mãos. Posso ser extravagante de vez em quando, prima, mas não sou estúpido. O rei Yadon colocaria na lista negra qualquer homem que participasse dessa atividade supostamente degradante. Não estar de bem com o rei não tem problema se você é Eondel, mas não sou mais do que um simples mercador. Não posso me permitir a inimizade real. Tenho certeza disso, Sarene disse, observando as mulheres tentando dominar seus movimentos. Acho que não as ensinei muito bem. Melhor do que eu teria feito, Lúquio disse, dando de ombros. Eu teria feito melhor, Casey informou de sua cadeira. A garotinha estava obviamente ficando entediada com os movimentos repetitivos. Ah, sério? Lúquio disse. É claro, ela não as ensinou a contra-atacar, nem a forma adequada, e nem mesmo se incomodou em lhes explicar as regras dos torneios. Sarene levantou uma sobrancelha. Você entende de esgrima? Li um livro sobre isso, Casey disse alegremente. Então esticou o braço para dar um tapa na mão de Darn, que a cutucavam com uma vareta que tinha tirado da pilha de Sarene. O mais triste é que provavelmente é verdade, Lúquio disse com um suspiro. Só para tentar impressionar você. Acho que Casey é a garotinha mais inteligente que já conheci, Sarene confessou. Lúquio deu de ombros. É esperta, mas não deixe que a impressione muito. Ainda é só uma criança. Pode ter o conhecimento de uma mulher, mas ainda reage como uma menininha. Ainda me parece surpreendente, disse Sarene, vendo as duas crianças brincarem. Ah, isso ela é, Locke concordou. Casey só precisa de umas horas para devorar um livro e sua habilidade para aprender idiomas é incrível. Tenho pena de Daor de vez em quando. Ele faz o melhor possível, mas acho que se sente inferior. Casey pode ser muito dominante, se não notou. Mas, espertos ou não, ainda são crianças. E ainda dá um trabalhão cuidar deles. Sarene observou as crianças brincando. Casey, depois de roubar a vareta do irmão, o perseguia pela sala, dando estocadas e fazendo movimentos que imitavam os métodos que Sarene ensinara. Enquanto os observava, seus olhos pousaram na porta. Estava aberta e duas figuras observavam o treino das mulheres. As senhoras ficaram em silêncio quando Lorde Eondell e Lorde Shulden, percebendo que tinham sido notados, entraram na sala. Os dois homens, ainda que de idades muito diferentes, eram sabidamente bons amigos. Ambos eram, de certo modo, forasteiros em Arelon. Shuden, um estrangeiro de pele escura, e Eondel, um ex-soldado, cuja simples presença parecia ofender. Se a presença de Eondel era desagradável para as mulheres, a de Shuden era mais do que bem-vinda. Uma onda de rubor percorreu as egrimistas quando perceberam que o belo rindonês as observava. Várias das moças mais jovens agarraram os braços das amigas, sussurrando excitadas. O próprio Shuden corou com a atenção. Eondel, no entanto, ignorou as reações das mulheres. Caminhou entre as pretensas esgrimistas com um ar pensativo. Finalmente, pegou uma vareta, se colocou em posição de esgrima e começou uma série de estocadas e desvios. Depois de experimentar a arma, assentiu para si mesmo, deixou-a de lado e se aproximou de uma das mulheres. Segure a madeira assim, instruiu, posicionando-lhe os dedos. Estava segurando com força demais e perdia a flexibilidade. Agora, coloque o polegar na parte superior da empunhadura para mantê-la apontada na direção correta. Dê um passo para trás e ataque. A mulher, a Tara, obedeceu. Incomodada porque Eondel se atrevera a tocar em seu pulso, seu ataque foi incrivelmente direto e bem dirigido, um fato que surpreendeu a Tara mais do que a qualquer outro. Eondel se moveu entre o grupo, corrigindo cuidadosamente a postura, o modo de segurar a espada e os movimentos. Deu atenção para uma mulher de cada vez, dando conselhos sobre os diferentes problemas individuais. Depois de alguns poucos minutos de instruções, os ataques das mulheres se tornaram mais focados e acurados do que Salim jamais pensou ser possível. Eondel se afastou com expressão satisfeita. Espero não tê-la ofendido com minha intromissão, Vossa Alteza. Nem um pouco, meu senhor, Sarene assegurou, ainda que sentisse uma pontada de ciúmes. Tinha que ser mulher suficiente para reconhecer uma habilidade superior quando havia, disse a si mesma. Você é obviamente talentosa, o homem mais velho disse, mas parece ter pouca experiência em treinar os demais. Sarene assentiu. Eondel era um comandante militar. Provavelmente passara décadas instruindo novatos nas regras básicas da luta. Sabe bastante sobre esgrima, meu senhor. Sim, isso me interessa, Eondel disse. E visitei Duladel em várias ocasiões. Os Dulas se recusam a reconhecer as habilidades de um homem na luta, a menos que ele saiba esgrima. Não importa quantas batalhas tenha vencido. Sarene assentiu, levantando-se e recolhendo seus saires de treino. Quer lutar então, meu senhor? Ela perguntou sem cerimônia, testando uma das lâminas na mão. E onde eu parecia surpreso. Eu nunca enfrentei uma mulher antes, Vossa Alteza. Não acho que seja apropriado. Bobagem, ela disse, atirando-lhe uma espada. Defenda-se. Então, sem dar a ele outra oportunidade de objetar, atacou. E onde eu vacilou no início, pego de surpresa pelo ato súbito dela. Mas seu treinamento de guerreiro logo se impôs, e ele começou a se defender dos ataques de Sarene com habilidade surpreendente. Pelo que Eondel dissera, Sarene imaginara que o conhecimento dele em esgrima fosse superficial. Estava enganada. Eondel se atirou ao ataque com determinação. Sua lâmina cortava o ar com tanta rapidez que era impossível acompanhá-la. E apenas anos de treinamento e estratégia ajudaram Sarene a detê-la. A sala ressoava com os golpes do metal contra metal, e as mulheres pararam para olhar enquanto seus dois instrutores se moviam pelo aposento, envolvidos em intensa batalha. Sarene não estava acostumada a lutar com alguém tão bom quanto Eondel. Não só era tão alto quanto ela, anulando qualquer vantagem que pudesse ter nesse quesito, mas tinha os reflexos e o treinamento de um homem que passara a vida toda combatendo. Os dois abriram caminho entre a multidão, usando mulheres, cadeiras e vários outros objetos aleatórios para despistar o ataque do oponente. Suas espadas batiam e chicoteavam, lançando-se adiante e retrocedendo para bloquear. E onde eu era bom demais para ela. Podia contê-lo, mas ficava tão ocupada com a defesa que não tinha tempo para atacar. Com o suor escorrendo em seu rosto, Sarene percebeu que todos na sala a observavam. Nesse momento, algo mudou em Eondel. Seus ataques diminuíram levemente e Sarene atacou por instinto. A ponta arredondada de sua lâmina abriu caminho pela defesa dele e alcançou seu pescoço. Eondel sorriu levemente. Não tenho outra opção senão me render, minha senhora, o homem disse. De repente, Sarene se sentiu envergonhada por ter colocado Eondel em uma situação em que, obviamente, a deixara ganhar para não deixá-la mal diante das outras mulheres. Eondel fez uma referência e Sarene se sentiu uma tola. Foram para o lado da sala, aceitando as taças oferecidas por Lúquio, que os cumprimentou pela performance. Enquanto bebia, Sarene compreendeu algo. Estivera lidando com seu tempo em Arelon como se fosse uma competição, como fazia com a maior parte de suas empreitadas políticas, como um jogo complexo, mas divertido. Arelon era diferente. E onde eu a deixara ganhar porque queria proteger a imagem dela. Para ele, aquilo não era um jogo. Arelon era sua nação, seu povo, e faria qualquer sacrifício para protegê-los. Dessa vez é diferente, Sarene. Se falhar, não vai perder um acordo comercial ou direitos de uma construção. Perderá vidas, vidas de pessoas reais. O pensamento era preocupante. Eondel olhou sua taça e ergueu as sobrancelhas, cético. Só água? Perguntou, virando-se para Sarene. Água é boa para você, meu senhor. Não tenho certeza disso. Onde a conseguiu? Eondel perguntou. Eu a fervi e depois a verti entre dois baldes para restaurar o sabor. Sarene explicou. Não ia deixar que as mulheres caíssem umas sobre as outras, bêbadas, enquanto treinavam. O vinho arelano não é tão forte, prima, Lúquio comentou. É forte o suficiente, Sarene respondeu. Beba, Lorde Eondel. Não queremos que fique desidratado. Eondel obedeceu, ainda que mantivesse a expressão de insatisfação. Sarene se virou para as alunas com a intenção de fazê-las voltar ao treino. A atenção delas, no entanto, foram capturadas por outra coisa. Lord Shulden estava no fundo da sala. Seus olhos estavam fechados enquanto ele se movia lentamente, fazendo uma série de movimentos delicados. Seus músculos tensionados ondulavam. Suas mãos giravam em círculos controlados e seu corpo fluía em resposta. Embora seus movimentos fossem lentos e precisos, o suor brilhava em sua pele. Era como uma dança. Tilden dava passos largos, levantando as pernas no ar, erguendo os dedos dos pés antes de colocá-lo no solo. Seus braços se mexiam sem parar, os músculos estirados e tensos, como se estivesse lutando contra uma força invisível. Lentamente, Tilden acelerou. Como se estivesse acumulando tensão, girou mais e mais rápido, seus passos se tornando saltos, os braços girando. As mulheres observavam em silêncio, os olhos arregalados, mais de uma delas boquiaberta. Os únicos sons vinham do vento produzido pelos movimentos de Tilden e pelos golpes de seus pés. Ele parou de repente, depois de aterrissar com um último salto e bater com os dois pés em uníssono no chão, as mãos estendidas. Dobrou os braços para dentro como se fossem duas pesadas portas se fechando. Então inclinou a cabeça e exalou profundamente. Sarene deixou que o momento perdurasse no ar antes de murmurar. Misericordioso Dome, agora nunca conseguirei que se concentrem. Eondel riu baixo. Tilden é um rapaz interessante. Reclama sempre que as mulheres o perseguem, mas não pode resistir a se exibir. Apesar de tudo, ainda é um homem e ainda é muito jovem. Sarene assentiu enquanto Tilden completava seu ritual e se virava tranquilamente enquanto notava o tanto de atenção que atraíra. Abriu o caminho rapidamente entre as mulheres com olhos baixos, juntando-se a Sarene e Eondel. Isso foi inesperado, Sarene disse enquanto Tilden aceitava uma taça de água de Lúquel. Peço desculpas, Lady Sarene. Ele respondeu entre goles. A luta de vocês me fez querer me exercitar. Pensei que todos estariam ocupados demais treinando para reparar em mim. As mulheres sempre reparam em você, meu amigo. Eondel comentou, balançando a cabeça grisalha. Da próxima vez que reclamar sobre ser acossado por mulheres, eu lhe lembrarei desse pequeno fiasco. Tilden abaixou a cabeça, corando novamente. O que era esse exercício? Sarene perguntou, curiosa. Nunca vi nada parecido. Chamamos Chai Shan, Tilden explicou. É um tipo de aquecimento, uma forma de concentrar o corpo e a mente para se preparar para uma batalha. É impressionante, Lúquel falou. Sou apenas um amador, Tilden disse, inclinando modestamente a cabeça. Preciso de velocidade e concentração. Há homens em Jindo que podem se mover com tanta rapidez que você fica tonto só de olhá-los. Muito bem, senhora, Sarene declarou, voltando-se para as mulheres, a maioria das quais ainda olhavam Tilden. Mais tarde, agradeçam ao Lord Tilden pela exibição. Agora vocês têm alguns movimentos para treinar. Não pensem que vou deixá-las partir depois de alguns minutos de trabalho. Vários gemidos de reclamação se seguiram enquanto Sarene pegava o Saire e começava uma nova sessão de treino.